quando é a altura de manter os seus postos de trabalho, quando é a altura de continuarem a produzir e a prosperar. O Estado, e neste caso o Governo Socialista, corta-lhes as pernas. É isto que é a justiça fiscal, é isto que as empresas no nosso país, que têm a segunda carga fiscal mais elevada da OCDE, estão sujeitas. Sabia que, a seguir à Colômbia, somos nós que temos a carga fiscal mais elevada, o sistema tributivo mais injusto e mais complexo da OCDE? Sabia disso? Sabe com certeza. O sistema tributário mais complexo da OCDE. E é isto que os nossos empresários têm que viver. Sabe quantos milhares de mediadores de seguros e intermediários de crédito há no país? Milhares. E são pessoas que têm as suas pequenas empresas, que sustentam as famílias com esse dinheiro, que sustentam as famílias com esse único negócio que têm. Portanto, Sr. Secretário de Estado, antes de pôr isto em causa, pense nas milhares de famílias que vivem e subsistem deste tipo de negócios. Não são as grandes marcas, são os pequenos intermediários. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não só Portugal foi um dos Estados-membros que mais apoiou as famílias e as empresas no contexto da pandemia, veja-se o que foi o layoff simplificado, não só somos um dos Estados-membros que no contexto da crise energética e do pico inflacionista que se lhe seguiu teve um conjunto mais amplo de apoios, como também, Sr. Deputado, os números internacionais não suportam a sua conclusão ao nível da carga fiscal. Portugal não tem uma carga fiscal superior à média da União Europeia ou superior à média da zona euro. Aliás, se nós olharmos para aquilo que é o esforço fiscal das famílias, o tax wedge da OCDE, em 2022 ele é inferior ao que era em 2015. Se olharmos para os estudos da OCDE sobre aquilo que é a tributação efetiva das empresas, vemos que, segundo a OCDE, a taxa efetiva em Portugal é de 17,1%, enquanto na vizinha Espanha é 21,5%. Porquê, Sr. Deputado? Porque temos um conjunto de benefícios fiscais que são orientados para promover o investimento, para promover a criação de emprego, para promover a inovação e o desenvolvimento, dando valor acrescentado à nossa economia. Mas, Sr. Deputado, se não lhe agradarem os números da OCDE, pode olhar para os da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, quando analisa aquela que é a taxa efetiva média de IRC das empresas, diz que, bom, 2022 em Portugal, 21%. Na vizinha Espanha, 29%. Mas mais do que este número, temos a trajetória, porque, Sr. Deputado, em 2015 eram 27% e agora está nos 21%. Mas posso continuar. Podemos olhar também para aqueles que são os estudos da Comissão Europeia ao nível da tributação sobre o trabalho, segundo o qual a taxa implícita em Portugal é de 30%, face a 36% na vizinha Espanha. Concluirei, Sr. Presidente, relembrando que ao longo dos últimos anos esta Casa, por proposta do Governo, tem aprovado um conjunto muito significativo de medidas de descida do IRS das famílias portuguesas superior a 4 mil milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção, passamos ao encerramento do debate e a mesa precisa saber quem encerra pelo Partido Socialista, que é o partido proponente. Sr. Deputado Carlos Brás, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bom, com este debate há uma conclusão que podemos tirar e que é óbvia. Há uma imensa confusão de conceitos fiscais aqui, de uma forma transversal, pelas bancadas. Em primeiro lugar, convém esclarecer, Sr. Deputado do PSD, que o IRC é um imposto anual e, portanto, sendo anual, estamos dentro do exercício, qualquer alteração tem repercussão para o ano inteiro, não é só para o remanescente até ao final do ano. Isso é que é a diferença entre um imposto anual e um imposto não anual. Depois, dizer também que, sobre esta matéria, e como o Sr. Secretário de Estado já bem referiu, entrou uma proposta de lei a 3 de outubro e que estaria perfeitamente em condições de ser votada nesta Assembleia se não houvesse o fenómeno da dissolução. E depois, de uma forma transversal também para todas as bancadas, a importância da atualização do IRC e da transposição desta diretiva tem também a ver, não só com a simplificação, mas também com um princípio que é muito caro a todos os deputados, que é o princípio da harmonização fiscal dentro da União Europeia. E, portanto, é disso que se trata, é continuar um processo de harmonização fiscal, que neste caso em concreto foi iniciado em 2008. Muito obrigado.
Muito obrigado. Encerramos assim o ponto 2 da ordem do dia e vamos passar ao período de votações. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum. E aos senhores deputados que se registem.
Não posso ser.
Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente.
Vou ver com o presidente.
Todos conseguiram? E, portanto, peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Deputado André Ventura, faça favor.
Pode dizer que não me registrei, Sr. Presidente, mas estou.
Portanto, fica registado manualmente. Sr. Deputado Rui Tavares, também para o mesmo efeito?
Para o mesmo efeito.
Portanto, peço aos serviços que acrescentem mais 2 ao quórum. E temos quórum, podemos passar às votações. Obrigado. Podemos estar, estamos então em condições de votar. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, apenas para levantar aqui uma questão relativamente ao guião. Tivemos várias versões do guião ao longo da tarde e este projeto que acabou de ser discutido do Partido Socialista, o projeto de lei 982, está, enfim, num agendamento onde tem 2 arrastamentos, um do PSD e outro do PAN. E o do PSD toca profundamente aqui com outras propostas que devem ser apreciadas na especialidade. E, portanto, aquilo que é o nosso entendimento é que deve-se fazer, primeiro, a generalidade, e, portanto, deve ser votado o projeto de lei do PS, o projeto de lei do PSD e o do PAN, e só depois fazermos a especialidade. Isto, esta questão, foi dado um acordo em conferência de líderes, dada a urgência que existia na transposição de normas sobre o setor segurador, e foi relativamente a essas normas que nós demos o acordo para que fizesse as 3 votações hoje, mas não prejudicando naturalmente a precedência das votações que deve ser feita, nomeadamente primeiro a generalidade e depois a especialidade. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu próprio ia fazer essa proposta, porque parece lógico que sejam votados na generalidade os projetos de lei que estão em causa e que foram agora mesmo apreciados, e depois, os que passarem à especialidade, faremos a votação da especialidade e a votação final global. Julgo que esta interpretação não merece a discordância de nenhum grupo parlamentar e, portanto, assim faremos. Vamos então proceder à votação na generalidade do projeto de resolução número 943 do LIVRE. Recomendo ao Governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PCP. O projeto foi aprovado e baixa à segunda comissão. A deputada Susana Amador indica que o Partido Socialista vai apresentar um requerimento, uma declaração de voto por escrito.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Está registado. Projeto de resolução número 944 do LIVRE, contra a escalada da guerra em Israel e na Palestina, recomendações urgentes ao Governo, a defesa do cessar-fogo, ajuda humanitária e libertação de reféns. Quem vota a favor? O PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O Chega. Abstém-se o PSD. O projeto foi aprovado e baixa à segunda comissão. Projeto de resolução número 946 do PAN recomenda ao Governo que adote medidas que promovam a integração em instituições de ensino nacionais de estudantes, investigadores e docentes provenientes de instituições de ensino superior de Israel, da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Quem vota a favor? O PS ou alguns deputados do PS? Alguns deputados do PS. Então, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, que se podem sentar, e os seguintes deputados do Partido Socialista. Sra. Deputada Jamila Madeira, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, senhores deputados, e este momento é sempre embaraçoso, portanto, para não discriminar ninguém, vou pedir a todos que se identifiquem. Na penúltima fila...
Ivan Gonçalves.
Ivan Gonçalves.
Tiago Brandão Rodrigues.
Tiago Brandão Rodrigues.
Carla Sousa.
Ainda na penúltima fila...
Tiago Monteiro.
Pedro Anastácio.
Maria Begonha.
Eduardo Alves. Miguel dos Santos Rodrigues.
Na antepenúltima fila...
Ana Isabel Santos.
Na última fila...
André Pinotes Batista.
Sobrinho Teixeira.
Portanto, no total de 11 deputados do PS. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, PSD e Chega. O projeto de resolução foi, portanto, aprovado e baixa à segunda comissão. Projeto de resolução 950 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, que se podem sentar, e os senhores deputados do Partido Socialista que vão fazer o favor de se identificar para não discriminar ninguém. Primeira fila.
Jamila Madeira.
Segunda fila.
Miguel Costa Matos.
Diogo Cunha.
Antepenúltima fila. Penúltima fila.
Tiago Brandão Rodrigues.
Carla Sousa.
Tiago Monteiro.
Pedro Anastácio.
Maria Begonha.
Eduardo Alves. Miguel dos Santos Rodrigues.
Última fila.
Diogo Leão.
André Pinotes Batista.
Susana Barroso.
Bárbara Dias.
Portanto, um total de 15 deputados do PS. Quem vota contra? PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Ah, peço desculpa. Os seguintes deputados do Partido Socialista. Antepenúltima fila. Antepenúltima fila.
João Paulo Rebelo.
Tiago Barbosa Ribeiro.
Ana Isabel Santos.
Luís Graça.
Penúltima fila.
Ivan Gonçalves.
E ninguém na última fila. Portanto, com os votos contrários do PS, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal, com os votos favoráveis de 15 deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE, e com 4 abstenções de deputados do PS, o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 957 do PS recomenda ao Governo que encete todos os esforços diplomáticos para defender a criação do Estado da Palestina, a par da existência do Estado de Israel, lado a lado, a viver em paz e em segurança, tal como previsto no Plano de Partilha das Nações Unidas de 1947. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se. Chega e o PCP. E o projeto foi aprovado e baixa à segunda comissão. Página 3 do guião, projeto de resolução número 961 do PCP, recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina. Quem vota a favor,